Gênero e Feminismo.
O protagonismo feminista e o ativismo jovem, negro, quilombola e indígena, que vão continuar na linha de frente das resistências contra a perda de direitos em 2017, são uma das poucas experiências positivas de 2016, um ano complexo, com abalos sísmicos no jogo democrático brasileiro. Esse é o tom da retrospectiva 2016 na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, faz um balanço do ano e está quase no fim. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis. Acompanhe.
Professora Marlise Matos, última coluna de Gênero e Feminismo de 2016, um ano que deixou em muitas pessoas a sensação de que não iria acabar, né? Marlise, que balanço que você faz de 2016 e do legado que este ano vai deixar?
Um ano muito difícil, né, Soraya? Politicamente muito, muito, muito complexo, com grandes abalos, eu diria quase abalos sísmicos mesmo em relação ao jogo democrático brasileiro, que é um processo de uma enorme gravidade, que é o da desinstitucionalização democrática. A gente termina o ano com fogo cruzado entre os poderes de Estado no Brasil, o STF disputando espaço com o Congresso, o Poder Executivo também numa disputa interminável para fazer aprovar de maneira célere, né, quase que apoteótica aí essas medidas de contenção, né, como foi aprovada agora essa PEC 55, né, no Senado, que é a dos tetos de gastos do governo federal. Então, assim, a gente tem visto um cenário muito grave, eu acho que a gente pode lembrar aqui, né, do ponto de vista político, que se iniciou, ganhou, né, uma certa agenda pública com o impeachment da presidenta, mas não se encerra no impeachment, né, que a gente inclusive pode e deve, como a gente fez também ao longo de várias colunas aqui, questionar as múltiplas camadas desse processo, entendê-lo como eu, Marlise, tendo como um golpe de fato muito grave à democracia no Brasil, inaugurando esse processo de desinstitucionalização da nossa lógica democrática, né. Então acho que a gente está vivendo aí um contexto aceleradamente desinstitucionalizador do ponto de vista da democracia no Brasil. Há economistas avaliando que o Brasil não está vivendo nem mais apenas só uma situação grave na economia, que chegaria a beirar aí a situação de depressão e não só a recessão econômica. Também um outro elemento muito presente da nossa coluna ao longo de todo esse 2016 foi a violência contra as mulheres, né? O racismo institucionalizado, o sexismo institucionalizado, a luta, né, das mulheres para fazer, né, um contraponto, né? E a gente veio ao longo do ano destacando não só a misoginia presente no processo do impeachment e as tentativas de repatriarcalização, né, quando a gente menciona lá história das belas e recatadas e do lar, né, quando a gente insistia aqui várias vezes, né, que isso era um afinte que agrava, né, a situação de violência, que é real, tem a sua expressão máxima na violência física, mas essa violência política, sexista, que a gente viu ser perpetrada aí nesse processo do impeachment da presidenta, e uma outra, né, experiência positiva nesse cenário, né? Eu lembro aqui também que em maio a gente falou da 4ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, com um sentimento um pouco de que seria a última, né? Que a gente estaria encerrando um ciclo, né? De, na minha opinião, é um ciclo virtuoso aí de projetos e propostas com participação popular para pensar a transformação das políticas públicas para as mulheres no Brasil. A gente também, esse ano, em agosto, comemorou os 10 anos da Lei Maria da Penha, com muito pouca coisa mesmo para a gente poder comemorar, né, Soraya? Porque a violência parece intocada no Brasil. E para terminar, eu destacaria também, né, o tema das eleições do ano de 2016, né, em que, infelizmente, a gente teve queda de mulheres prefeitas eleitas no país, né, num cenário, como a gente já tem insistido aqui, que já é um cenário rarefeito de representação de institucional parlamentar ou no executivo de mulheres, tem praticado no Brasil, e eu acho isso um grande absurdo, taxas que são quase a metade de representação de mulheres do que países como o Afeganistão, Arábia Saudita, ou seja, os países árabes praticam quase 20% de representação, enquanto nós estamos praticando 9%. Portanto, infelizmente, as eleições de 2016 não nos trouxeram também boas novidades. Nós terminamos esse ano de novembro e dezembro falando muito sobre as ocupações estudantis e, para não deixar, né, a peteca cair, né, a gente não entrar muito desanimado, eu acho que é importante voltar a insistir, né, no protagonismo feminino e na importância, que eu acho que é uma importância inexorável, não tem mais retorno, Soraya, para a importância do protagonismo político, desse ativismo feminista, tanto jovem, né, quanto negro, quanto quilombola, quanto indígena, né? Então, se há alguma coisa boa para a gente imaginar para 2017, é que nós mulheres jovens, nós, as mulheres negras, as mulheres rurais, elas vão estar na linha de frente dos processos de resistência desse momento tão difícil, né, que foi e que parece que vai continuar sendo essa transição aí que a gente está vivendo, né, e de regressão e de retrocesso nos nossos direitos, né. Nós vamos estar na frente aí das lutas e das resistências para impedir que mais direitos sejam perdidos e que a gente possa, né, lutar mesmo e resistir para que isso não aconteça. Né? E eu acho que esse é o tom importante que a gente deve dar à finalização desse ano tão complicado que foi o ano de 2016.
Professora Marlis Matos, sem desconsiderar esses retrocessos, né, e as dificuldades que vão permanecer em 2017, que vão exigir, de fato, resistências, eu desejo um feliz ano novo para você, para os nossos ouvintes da Rádio UFMG Educativa, que vão voltar a escutá-la na próxima quinta-feira, que já é dia 5 de janeiro de 2017. Um abraço e até lá.
Um abraço, uma boa festa de final de ano para todo mundo e vamos concentrar as nossas forças aí para enfrentar também com muita energia o ano de 2017.